Olá, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem da Fonte São Paulo aqui no Spotify. Você segue a gente no Instagram? Esse é o meio ideal para que você conheça a nossa comunidade e fique por dentro da programação e de tudo que acontece por aqui. Então, antes de começar, procure agora mesmo pela Fonte São Paulo e siga o nosso perfil. Não se esqueça que você também pode acompanhar esta e outras mensagens pelo nosso canal no YouTube. Agora, vamos para a mensagem. Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.
Você sabe exatamente qual é uma das, se não a principal causa de dor do seu coração. Eu e você temos características muito similares e vivemos em um mundo muito parecido. Todos nós temos, de alguma forma, que lidar com a ansiedade. Eu e você vivemos em um mundo tão rápido, tão corrido, tão agitado, tão cheio de tarefas, que a ansiedade, a preocupação com o amanhã tem tomado conta do nosso coração. E cada um de nós se manifesta o reflexo da ansiedade no seu ser de maneiras diferentes. Por exemplo, quando eu enfrento a ansiedade, uma das primeiras coisas que eu faço é comer. Não sei se você tem esse problema, eu como por qualquer motivo também. Né, vocês sabem disso, mas uma coisa é muito interessante sobre a ansiedade. Uma das coisas que nós aprendemos sobre ela é que ela tem o potencial de atacar esferas do nosso corpo diferentes. Para mim, eu fico com azia, eu fico com uma preocupação que queima o estômago. E pessoas que têm isso em demasia, o que elas fazem? Elas têm um problema de refluxo. As pessoas que têm isso de maneira exagerada têm problemas, às vezes, até de úlceras causadas por ansiedade. Pessoas que têm problema com comida, quando têm um sentimentozinho de calor no estômago, o que eles fazem? Eles compram alguma coisa. Eu me lembro de uma vez, estava andando para fazer um trabalho, visitando escolas onde eu trabalhava como voluntário, e no meu caminho eu passava por alguns drive-thrus, não sei se tem plural para drive-thru, mas a gente passava por vários desses lugares. Eu me lembro que uma vez eu estava indo para uma escola, quando eu cheguei na escola, eu olhei para minha mão, tinha um hambúrguer, eu tinha parado, preocupado com a aula que eu ia dar e tinha comprado um hambúrguer como um consolo. Porque a ansiedade tem esse poder de fazer com que a gente faça algumas coisas que sem ela nós não faríamos. Nós sentimos palpitação, falta de ar, nós temos uma série de reflexos para a ansiedade. E quando nós olhamos para a nossa sociedade doente, em crise, o que nós descobrimos é que grande parte da nossa sociedade tem sentimentos similares a esse, em escalas que nós não conseguíamos imaginar que eram tão grandes. Lendo sobre isso essa semana, eu vi essa notícia. Mais de 26% dos brasileiros têm diagnóstico de ansiedade. Diagnóstico de ansiedade, eu não estou falando de pessoas que têm esse problema. Estamos dizendo que 1/4 da nossa nação tem diagnóstico, pessoas que foram procurar ajuda profissional para falar sobre o assunto. 1/3 da população mais jovem, de 18 a 24 anos, é ansiosa. O maior índice de ansiedade, líder em todas as faixas etárias. Os jovens estão profundamente ansiosos. 31,6%. É muita gente. Muita gente de uma faixa etária específica. Uma faixa etária que... A gente tem pouca gente aqui na igreja. Mas é uma faixa etária ansiosa. Nós estamos vendo que as demandas do mercado e da vida e da procura de sentido têm pesado sobre o coração dos jovens de tal forma que essa ansiedade e falta de sentido para a vida tem tomado conta do coração deles. Nós temos visto uma juventude medicada, nós temos visto uma juventude que tem dificuldade de enfrentar os desafios da vida. Em uma outra pesquisa, em um site, em uma revista de... um pouco mais profissional, diz o seguinte: mais de 60% dos brasileiros têm alto nível de ansiedade. De acordo com essa pesquisa, 62% das pessoas sentem alto nível de ansiedade. Falando de 24, uma pesquisa foi realizada entre os anos de 2020 e 2023. Alto índice de ansiedade. Alto índice de ansiedade é a ansiedade que chega em um nível que ela se torna patológica. Alto nível de ansiedade já é um tipo de ansiedade que já não é mais a preocupação que às vezes a gente tem, é muito mais do que isso. Já tem sintomas específicos. Em uma pergunta no site da OMS, tentando responder por que o Brasil tem a população mais ansiosa, eles estão falando índices elevados de desemprego, recorrentes mudanças no rumo da economia, falta de segurança pública são apontados por especialistas ouvidos como os principais fatores para alta prevalência de transtornos de ansiedade na população. A nossa sociedade é profundamente ansiosa. Nós vivemos em um mundo profundamente corrido e cheio de dilemas. Eu e você estamos inseridos nesse ambiente. Eu e você corremos o risco de sofrer com os mesmos problemas. E somos também vítimas de uma ansiedade que nós escolhemos cultivar. Porque a ansiedade tem a ver com o que acontece do lado de fora no mundo. Mas a ansiedade também acontece do lado de dentro, no modo como nós decidimos acreditar, ou o que nós decidimos acreditar sobre o que o mundo é e como ele funciona, ou como ele deveria ser. A ansiedade não é somente do lado de fora. A ansiedade não está somente nos eventos externos a nós. A ansiedade está dentro de nós, no modo como nós reagimos aos ambientes fora de nós. E é muito interessante que Jesus Cristo escreve a sua mensagem, como eu mencionei, há muitos anos atrás. Mas a sua mensagem continua profundamente valiosa no dia de hoje. E por que continua profundamente valiosa nos dias de hoje? Porque nós somos talvez a população mais ansiosa. Nós talvez somos o povo que mais precisa ouvir o que o nosso Senhor tem a ensinar. Porque a cura que Ele tem para oferecer para esse dilema da ansiedade que nós sofremos pode ter raízes mais profundas no nosso coração. E o que Ele tem para nos ensinar aqui é tão atual, tão apropriado para o nosso momento, que nós vamos ficar surpresos com seu brilhantismo. O nosso Senhor Jesus Cristo começa dizendo o seguinte: por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a própria vida. A princípio, sozinho, essa expressão pode parecer que Jesus Cristo está advogando uma coisa muito estranha. Como assim não me preocupar com a própria vida? Nós precisamos de preocupações, nós temos boletos, nós temos responsabilidades. Mas a palavra preocupação usada pelo nosso Senhor nesse texto, ela descreve um tipo específico de preocupação. Não é a preocupação com as coisas que fazem parte da vida, ou aquela preocupação que nós temos que são necessárias. Nós temos preocupações com os nossos filhos, nós temos preocupações com o nosso trabalho, e de certa forma isso faz parte da nossa experiência. Mas a preocupação apresentada pelo nosso Senhor, ela tem nuances um pouquinho melhor qualificadas, que nós precisamos dar um pouquinho melhor de qualificação para ela. É uma preocupação com coisas que talvez sejam secundárias. Se você lembra, por exemplo, a mensagem da semana passada, nosso Senhor Jesus Cristo usou algumas analogias para falar sobre a nossa relação com as posses e com o dinheiro. Se você lembra que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra. E ele ensinou que os tesouros dessa terra e as belezas e recursos dessa vida, eles têm limites. Mas ele diz: nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Esse foi o primeiro verso e o último verso que estudamos na semana passada. O trecho anterior a esse que nós estamos lendo. Quando nosso Senhor Jesus Cristo diz: não se preocupem com as coisas dessa vida, lembre-se, ele está apontando para um tipo de preocupação que é compatível com esse tipo de vida. Um tipo de vida que está centrada em construir tesouros nessa terra, que está preocupada em construir tesouros para essa vida. Pessoas que estão divididas na sua devoção estão servindo ao dinheiro ao invés de servir ao Senhor. Quando o Senhor Jesus Cristo diz: não se preocupem com a vida, ele usa uma palavra específica que no seu ensino sobre o semeador, a parábola do semeador, ele volta a usar, e isso você vai perceber que ela tem uma nuance muito específica naquele contexto. Ele fala sobre aquela semente que foi semeada entre os espinhos. E ele diz o seguinte: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e os enganos da riqueza a sufocam, tornando infrutífera. Que preocupação que é essa? Que preocupação que é essa? Preocupação com as coisas dessa vida. Preocupações com os nossos tesouros, preocupação com a construção dos nossos palácios, dos nossos propósitos de vida. Nosso Senhor Jesus Cristo está falando de uma ansiedade que mora dentro de nós, que nos faz temer um futuro que não seja tão bom quanto aquele que nós queremos para nós. Uma ansiedade que mora dentro de nós, que diz que nós temos que ter coisas, comprar, fazer, viajar, as preocupações da vida que estão sufocando a nossa fé. Porque essa ansiedade, essa preocupação, ela é antagônica a uma fé dependente. Uma fé dependente volta os olhos para Deus no dia da dificuldade. E ela coloca em Deus a sua confiança. Mas a ansiedade olha para o futuro desejado e coloca em nós a responsabilidade por fazê-lo. E nós vivemos profundamente ansiosos, porque nós não conseguimos cumprir os planos que nós temos, os alvos que nós temos para nós mesmos. Uma ansiedade de possuir, uma ansiedade de ganhar, uma ansiedade que tira o eixo da nossa vida. Por que é que nós trabalhamos? Por que é que nós trabalhamos para receber bem? Por que é que nós procuramos trabalhos com maior salário? Por que é que nós queremos crescer na nossa carreira profissional? Porque existe em nós um desejo de ser alguma coisa que nós não somos, de ter alguma coisa que nós não temos, de viver uma vida que nós ainda não alcançamos. E se você prestar atenção no nosso mundo, essa ansiedade é palpável. Pessoas frustradas que não são estrelas da sua própria vida, que não são protagonistas da sua própria história. Pessoas frustradas que não conseguiram alcançar tudo o que gostariam. Frustradas que no seu primeiro emprego ainda não são gestores, que no início da sua carreira ainda não são diretores, que no início da sua carreira eles têm que trabalhar presencial. Essa ansiedade mora no nosso coração, porque nós queremos um mundo que nós não estamos conseguindo construir. Essa ansiedade é um grande problema para a nossa sociedade, porque aparentemente ela não tem cura, ela só tem remédio. Você vai aprender a lidar com ela, você vai fazer bons, você vai mudar de rotina. Mas quem que arranca do seu coração esses desejos que você mesmo alimenta? Quem que vai tirar do teu coração esses anseios que você cultiva e que você nutre no seu coração? Se não o Evangelho de Cristo Jesus, se não o ensino de Cristo Jesus, se não a mensagem do nosso Senhor. O nosso Senhor vai pegar o coração dessa ansiedade que todos nós temos e que está abundantemente presenciada na nossa sociedade, e Ele vai entrar no coração da questão. Ele diz o seguinte no seu ensino: por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a própria vida, quanto ao comer, quanto ao beber, nem com o corpo, nem com o que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e não é o corpo mais importante do que a roupa? Nos dias de Jesus, o sonho dos indivíduos era poder ter liberdade para comprar roupa. Era ter liberdade para ter o suficiente para comprar comida. A audiência de Cristo Jesus era, em sua grande maioria, pessoas que trabalhavam pelo dia e ganhavam o sustento pelo trabalho diário. A grande parte da audiência de Cristo Jesus tinha o desejo de ter o mínimo para sobreviver. E a ansiedade deles era: o que é que nós vamos almoçar amanhã? O que é que nós vamos comer amanhã? O que é que nós vamos fazer amanhã? Mas o que nós observamos é que Jesus Cristo está dizendo: nem isso vocês precisam ter. Porque existem coisas mais importantes do que comer e vestir: a vida e o corpo. A preocupação daquela comunidade era com o básico. A preocupação da nossa comunidade são com os excessos. Eles precisavam do almoço de amanhã. Nós queremos a viagem para Dubai. Nós erramos na mesma coisa, em proporções diferentes. Por isso, Cristo Jesus, ele vai apresentar na sua mensagem dois pontos muito interessantes. O primeiro deles é relacionado ao problema dessa ansiedade. Qual que é o grande problema que nós estamos vendo? E o segundo, Jesus Cristo vai oferecer uma solução para ela. um elemento que pode curar, inclusive, essa ansiedade que mora dentro de nós. Essa ansiedade que nós estamos causando em nós mesmos. Falando sobre o problema da ansiedade, nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer algumas coisas. A primeira delas, ele diz o seguinte, Mateus capítulo 6, 27, ele afirma: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Falando sobre ocupações, preocupações, ansiedades, o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo: por mais que você se preocupe, por mais que você acredite que pode garantir alguma coisa no futuro, você não pode acrescentar um centímetro na sua vida. Quando nós ficamos preocupados com o futuro, com o que vem, com o que vai chegar, com o que vai vir ou com o que não virá, nós estamos preocupados com coisas que nós não temos controle. Nós não temos como controlar o mundo, nós não temos como controlar o tempo, nós não temos como controlar os nossos ambientes de trabalho. E enquanto nós estamos gastando a nossa vida com essas ansiedades que corroem o nosso coração, o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo: nós não vamos acrescentar nem um centímetro, nós não vamos acrescentar nem uma hora que seja a nossa vida. A preocupação não garante nada novo. Aquilo que vai acontecer, mesmo que a gente não saiba, vai acontecer. Nós não temos como fazer diferente. A nossa preocupação não muda o futuro. A nossa preocupação não garante o nosso futuro. Não expande o nosso futuro. Mas o nosso coração ansioso frequentemente tenta ocupar o poder, o lugar do Deus Todo-Poderoso, que é soberano sobre todas as situações, que sabe o que vai acontecer. E nosso coração idólatra acredita que pode fazer o que Deus faz. E nós pensamos em todos os cenários, em todas as possibilidades para cada opção, no desdobramento de cada possibilidade, de cada opção. E, de repente, nós estamos criando um mapa do futuro. Nós não acreditamos no zodíaco, nós não lemos o horóscopo, mas nós criamos versões fantasiosas do nosso futuro o tempo inteiro. Nós queremos acertar o futuro. E é um fardo tão pesado tentar ocupar a visão de Deus a respeito do mundo, que com o tempo nós nos entristecemos e ficamos doentes. Querendo vencer os problemas do futuro de uma maneira ansiosa e controladora, nos faz ficar doentes, porque nós somos incapazes. Nós não temos condições de ocupar o lugar de Deus, nós não temos condições de exercer a função de Deus, e nós não temos nenhum controle sobre o futuro. Não importa o quanto você se preocupe com o futuro, a sua preocupação é incapaz de garantir qualquer coisa. Nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo que esse sentimento de ansiedade, muitas vezes mal direcionado, que mora no nosso coração, ele é inútil. É como se entrar numa cadeira de balanços. Te mantém ocupado. Para frente e para trás. Para frente e para trás. Pode te embalar até dormir, mas todo o teu esforço não te tirou do lugar. Você não foi a lugar nenhum com a cadeira de balanço. Você só gastou energia para ficar exatamente onde você está. A nossa ansiedade é da mesma forma. Nós nos preocupamos, nós pensamos, nós consideramos, criamos cenários. Mas a verdade é que a gente não saiu do lugar onde nós estamos. Nós não mudamos a realidade, nós não mudamos o futuro, nós só adoecemos por dentro. Ansiedade é inútil. Mas existe um elemento da ansiedade que é muito mais perigosa. Porque no fundo a gente sabe que a ansiedade não produz muitas coisas. Mas existe um elemento da ansiedade que nós precisamos prestar atenção. Porque a ansiedade, ela é cega. A ansiedade, ela tira a nossa capacidade de ver a ação de Deus no mundo. Nós estamos tão preocupados com os nossos projetos e as nossas preocupações que nós estamos cegos para o cuidado que Deus tem. Você já percebeu que quando você está profundamente ansioso, você é incapaz de ser grato a Deus pelo que Ele te fez? Você percebe que quando você está ansioso, você é incapaz de olhar para trás e perceber que você só está onde você está por causa da graça divina? Você já parou para perceber que no seu ambiente de maior ansiedade, preocupação com o que vai acontecer, você é incapaz de ver aquilo que Deus já fez e faz ao seu redor o tempo todo? O nosso Senhor Jesus Cristo acredita que existe um antídoto para isso. Para vencer a nossa cegueira, o nosso Senhor Jesus Cristo diz, nós precisamos abrir os nossos olhos. Ele diz, observem as aves dos céus. Ele está falando, tira os olhos da tua própria vida. Tira o teu olhar do teu próprio umbigo. Olha para a criação. Porque se você prestar atenção na criação, você vai encontrar evidências de um Criador preocupado, de um Criador provedor. Ele diz, observe as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não armazenam em celeiros. As aves estão cumprindo o princípio de Cristo Jesus ensinado. Não acumulem tesouros. Elas não têm celeiros. Elas não estão acumulando para muitos dias no futuro. Elas não estão fazendo grandes poupanças por causa das preocupações do futuro. O que as aves estão fazendo é não semear, nem colher. Elas não precisam plantar. Elas não precisam armazenar. Mas observe, contudo, o Pai Celestial as alimenta. O Pai Celestial alimenta as aves. Ele está olhando para uma comunidade que não tem o básico, que está com medo da comida do amanhã. E está falando assim, ao invés de olhar para o teu prato vazio, olha para a criação. A tua ansiedade não vai resolver esse problema. Olha para a criação, porque quando você olhar para a criação, pelo menos o seu coração será apaziguado com a tua ansiedade. Pelo menos o teu coração será apaziguado. Porque você vai encontrar pássaros sendo sustentados pelo Pai Celestial. E ele completa, vocês não valem muito mais do que essas aves? Jesus Cristo tem plena certeza que a tua vida é muito mais importante do que qualquer animal nesse mundo. Ele tem certeza que a sua vida vale mais do que a dos pássaros. E Jesus Cristo está dizendo, da mesma maneira que Deus cuida dos pássaros, Ele vai cuidar de vocês. A analogia não é, da mesma maneira que Deus não permite que nada ruim aconteça com os pássaros, nada ruim vai acontecer com vocês, porque nós sabemos que os passarinhos também morrem, os passarinhos também caem, os passarinhos também são caçados. O ensino de Cristo Jesus não é uma visão em que as aves agora servem como uma referência de que nossa vida não terá problema nenhum. Pelo contrário, ele está dizendo que ainda que todas essas dificuldades possam acontecer com essas aves, no que se refere à provisão e ao cuidado de Deus, nós seremos cuidados com maior atenção do que ele dá para essas aves, porque nós valemos muito mais. Ele não está dizendo vida sem dificuldade, ele não está fazendo vida sem problemas. Ele está dizendo que o nosso Senhor vai cuidar de nós no meio dos nossos problemas e dificuldades. Talvez você não tenha passado pela dor que esses indivíduos tinham passado. A dor do prato de amanhã. A dor da comida de amanhã. Mas o nosso Senhor está dizendo para elas, o Senhor cuida de vocês também. Talvez as nossas dores sejam outras. Seja um salário de amanhã. Seja a viagem de amanhã. Seja o restaurante de amanhã. Mas nós precisamos voltar a olhar para esse Deus que provê e cuida. A ansiedade nos faz cegos para o cuidado de Deus. A ansiedade não permite que a gente enxergue a graça e a provisão divina sendo expressa em todos os lugares. Na ansiedade nós vemos desgraça, nós vemos dificuldade. Na graça nós encontramos provisão e gratidão. Quando nós olhamos a graça de Deus nas nossas vidas, nós vemos o seu cuidado. Ele ainda usa uma outra ilustração. Vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios dos campos. Vestimenta era uma situação difícil no mundo antigo. Como nós já vimos, existia um tipo de coberta, de túnica que eles usavam, que servia como cobertor. E aquela roupa era também roupa de cama. Eles não tinham um armário cheio de roupas como nós temos. Nós estamos falando de uma sociedade que provavelmente tinha uma troca de roupa. Esse era o ambiente dos dias de Jesus. E Jesus está olhando para eles e está dizendo o seguinte: vocês estão preocupados com roupas? Para a nossa sociedade, ele poderia dizer: você está preocupado em trocar o seu sapato? Sua bolsa? Você precisa mesmo de uma nova camisa? Você está preocupado com o seu cinto, com o seu relógio? Sério? Ele diz: vejam como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham, eles não tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. O que o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo é que a nossa ansiedade, ela tira de nós a habilidade de ver a beleza da criação. Ele está dizendo que o rei de maior prestígio da nação de Israel, a grande celebridade, se tem algum rei que podia clamar para si mesmo o título de celebridade, de riqueza, de realeza, de ter tido prosperidade, Salomão era esse representante. Ele está dizendo: nem ele se veste como os lírios dos campos. Aquela flor que talvez era cotidiana para eles, que na cegueira da ansiedade eles eram incapazes de observar. Que a ansiedade tira a nossa capacidade de perceber a beleza de Deus na criação. Porque a beleza de Deus na criação é um testemunho da sua providência, do seu cuidado. Ele não está falando que flores duram para sempre. Ele não está dizendo que essas flores vão ter vidas para sempre belas. Muito pelo contrário. Jesus Cristo e as Escrituras usam o conceito de que a beleza da flor é passageira, ela aparece por um tempo e depois ela some. Ela aparece e murcha. O ponto de Cristo Jesus não é que a vida de observar as flores é uma vida sem problemas, sem limites, sem fim. Ele está dizendo que existe uma beleza ali que foi dada pelo Criador, que Ele pode dar para você também. A beleza da provisão de Deus é vista na beleza da criação. Quando nós olhamos para a criação, nós vemos o cuidado que Ele tem. E nós aprendemos sobre como Deus cuida de nós. Quando nós olhamos para a beleza da criação, nós lembramos da beleza da providência do nosso Senhor. E é por isso que ele continua: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? A ansiedade é contrária à fé. A ansiedade é contrária a essa confiança dependente que nós deveríamos ter em Deus. Nosso Deus provisiona, nosso Deus é criador, nosso Deus é provedor. Ele pode cuidar da gente. Olha para fora, para de olhar para você, olha para a criação. Olha para as aves, olha para as flores. Pássaros e flores servindo como exemplo do cuidado providencial de Cristo Jesus. Oferecendo antídoto para a nossa ansiedade. É por isso que ele fala: portanto, não se preocupem dizendo o que nós comeremos, o que nós beberemos, o que nós vestiremos. Não tenham esse tipo de ansiedade. Não deixem que as preocupações básicas da vida inundem o teu coração. Porque isso é um exemplo de inutilidade. Não ajuda em nada. Isso é um exemplo de cegueira. Mas é um exemplo também de irreligião. Religião são os atos que nós fazemos para tentar ganhar o favor de Deus, como se nós pudéssemos barganhar alguma coisa com Ele. Irreligião são os atos que nós fazemos para evitar esse Deus. E religião é o oposto da fé, é o oposto da religião, é uma forma de viver a vida sem prestar atenção em Deus. Quando nós estamos vivendo com esse tipo de preocupação, com esse tipo de pergunta, nós não estamos somente cegos e inúteis rodando em volta de nós mesmos. Nós estamos rejeitando a presença de Deus, de um Deus cuidadoso, de um Deus provedor. Nós estamos vivendo como se ele não existisse. Porque nós sabemos que ele cuida de pássaros. Nós sabemos que Ele cuida das flores. Nós sabemos que Ele cuida de nós. Mas quando a ansiedade cresce no nosso coração e toma essas formas, nós estamos dizendo que nós não queremos nada com esse Deus provedor. Aliás, ele diz o seguinte, versículo seguinte: pois são os gentios que correm atrás dessas coisas. Quem são os gentios no mundo de Jesus? Os judeus, ele chamava eles de hipócrita porque eles eram religiosos. Esse era o grupo de gente que hoje nos nossos dias seriam os crentes, o pessoal da igreja. E ele chama esse povo de religioso, ele briga com isso. Com esse povo. Mas o gentil seria para nós aquela pessoa que não quer saber nada de religião. Aquela pessoa que nos nossos dias talvez nós chamaríamos de ateu, que tem uma aversão contra a divindade. Ou à toa, que simplesmente não está nem aí. E às vezes nós vivemos como ateus e à toa, como se Deus não fizesse parte da nossa vida. E quando nós vivemos assim, nós estamos encharcados de ansiedade. Encharcados de ansiedade. São os gentios que correm atrás dessas coisas. Nós não podemos ser assim. O que o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo é que nós não podemos ser religiosos hipócritas e que nós não podemos ser ateus e à toa. Como seguidores de Cristo Jesus, nós não podemos viver uma vida de ansiedade pelas coisas da vida. Porque nós temos um Deus que cuida, nós temos um Deus que provê, nós temos um Deus que nos escuta. Aliás, ele diz, o Pai Celestial de vocês sabe que vocês precisam de comida, que vocês precisam de coisa para beber, que vocês precisam de coisas para vestir. O nosso Deus sabe o que nós temos necessidade. Nós não precisamos viver como se ele fosse uma divindade surda ou cega. O nosso Deus sabe, Ele vê, Ele conhece, Ele escuta as nossas orações. Por isso que a ansiedade, no fim das contas, ela é inútil. Ela é cega para a graça de Deus e ela manifesta que no nosso coração nós vivemos como ateus e à toa. Esse modelo de vida não é para nós. Nosso Senhor Jesus Cristo nos chamou para outra coisa. Porque a ansiedade é a antítese da vida cristã. Ela não produz nada, ela não vê nada, ela não confia em nada. Quando nós nos entregamos à ansiedade, nós estamos nos entregando a alguma coisa que nós não temos condição de desfrutar de nada, a não ser de preocupação em cima de preocupação, insegurança em cima de insegurança. Isso é o oposto da fé, onde nós temos segurança em Cristo. Nós temos segurança do nosso cuidado, nós temos certeza da nossa identidade, nós temos certeza do cuidado providencial do nosso Deus. Então, se nós não podemos viver essa vida de ansiedade, qual é a proposta, então, de Cristo Jesus? Proposta de Cristo Jesus para a solução da ansiedade é relativamente simples. Ele vai no âmago da nossa questão agora. Porque as nossas ansiedades, elas nascem dos nossos desejos e do nosso desejo por controle para as nossas criações, para os nossos palácios, para os nossos reinos, para os nossos sonhos. A antítese que o Senhor Jesus Cristo oferece começa assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus. A solução para a ansiedade que Jesus Cristo oferece é que, em primeiro lugar, nós precisamos estar em sintonia com o próprio Deus e com o seu reino. Porque quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, o nosso foco em Deus, e nós queremos as coisas que pertencem ao seu reino, nós abandonamos o nosso reinado e os nossos palácios. Nós colocamos os nossos desejos em segundo plano. E quando nós colocamos os nossos desejos em segundo plano, nós temos a chance de desconectar a ansiedade do nosso coração e experimentar uma cura que só Deus pode fazer dentro do teu coração. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é a alternativa de Cristo Jesus para o problema da preocupação, para o problema da ansiedade. E é interessante que todas as propostas que Jesus tem para a ansiedade, elas têm um claro reflexo com a oração que ele nos ensinou a orar. Quando ele nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso, ele disse o seguinte: Pai Nosso que estás nos céus. Uma mudança completa de foco. Nós estamos voltando para o Deus que está acima de todas as coisas. Nós estamos dizendo que santificado é o nome dele, ou seja, que nós queremos que o nome dele seja reconhecido como santo através das nossas vidas, mas nós dizemos também: venha o teu reino. Buscar em primeiro lugar a Deus e o reino dele é parte fundamental da nossa vida de oração. O nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo que para vencermos a ansiedade nós temos que trocar preocupação por oração. Nós precisamos orar pelas coisas que nos preocupam, nós precisamos entregar as coisas que nos preocupam, nós precisamos colocar aos pés de Deus as nossas ansiedades para que Ele cuide. O nosso Deus não é um Deus mau. O nosso Deus não é um Deus que vai julgá-lo por você reconhecer que você é frágil. Ele sabe que você não tem condições. Ele sabe que você precisa de ajuda. E Ele sabe exatamente quais são as preocupações que hoje moram no teu coração. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus pode ser na prática descrito como essa oração: venha o teu reino. São os teus propósitos, são em primeiro lugar os teus projetos, em primeiro lugar o teu reino, em primeiro lugar a tua vida em mim e depois as coisas da minha vida. Nós somos ansiosos porque nós não entregamos as nossas ansiedades nas mãos de Deus. Nós somos ansiosos porque nós não entregamos as nossas dores na mão dele para que ele cuide. Porque nós não entregamos as nossas preocupações para que ele tome conta. Nós queremos resolver aquilo que Deus não pediu para que a gente resolva. Nós não temos esse poder, nós não temos essa capacidade. Nós somos ansiosos porque nós não entregamos as nossas dores e preocupações e ansiedades. Nosso Senhor continua: busque a Deus, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça de Deus? Nós vimos o tempo inteiro nosso Senhor Jesus Cristo falar sobre a justiça. Nós vimos Ele falando sobre aqueles que são bem-aventurados porque eles têm fome e sede de justiça. E nós vimos que o nosso Senhor Jesus Cristo estava falando de um modo de vida que faz aquilo que Deus aprecia. Buscar uma vida justa diante de Deus é fazer aquilo que Deus aprova. É andar de maneira coerente com o caráter e com o ensino de Deus. Isso é ser justo. Buscar o reino de Deus e a justiça de Deus é entregar o nosso coração para Ele, buscando os propósitos dEle e buscando viver do jeito dEle. É abandonar o nosso jeito de viver a vida e adotar o jeito dEle de viver a vida. Isso é uma vida justa. Nós somos ansiosos porque nós não entregamos a nossa vida a Ele e porque nós não queremos andar do jeito que Ele nos ensinou. Nós não queremos viver uma vida de virtude que Ele nos ensinou. Nós não queremos viver uma vida de justiça que Ele espera de nós. E se você lembra bem da oração do Pai Nosso, é exatamente isso que Ele fala. Ele diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Quando nós oramos para que Deus faça a vontade dEle, nós geralmente pensamos em projetos. Eu tenho uma compra por fazer, faça a tua vontade. Eu tenho uma venda por fazer, faça a tua vontade. Eu tenho uma decisão por fazer, faça a tua vontade. Mas você já parou para pensar que Ele está dizendo: seja feita a tua vontade na terra como ela é no céu? Já parou para pensar que nós, como seguidores de Cristo Jesus, também temos que responder a essa vontade de Deus? De que Deus tem um modo justo de vida que Ele espera de nós aqui e agora? E que quando nós oramos, seja feita a tua vontade, nós estamos dizendo: seja feita a tua vontade na minha vida também? Não somente nas minhas decisões? Não somente nas minhas ansiedades? O que Jesus Cristo ensina na oração do Pai Nosso é exatamente aquilo que Ele ensina sobre a cura da ansiedade. Primeiro o reino e a justiça. Venha o teu reino, faça a tua vontade. É um outro modo de vida. É um outro modo de dependência. É um reconhecimento de que Ele é o Rei. Eu sou o súdito. Ele tem o padrão de justiça do que é certo. E eu preciso viver de acordo com esse padrão que Ele espera de mim. Ele é o Rei. Eu sou súdito. Eu não sou o protagonista da minha história. Eu sou o súdito do meu rei. E a minha história conta sobre os grandes feitos do meu Senhor. E a minha história testemunha quem Ele é. E quando nós mudamos de mentalidade, nós encontramos cura para essa ansiedade. Porque esse Deus que nós servimos é um Deus zeloso e cuidador. Ele oferece cuidado e atenção. Ele não está surdo e inerte aos teus problemas. Ele está pronto para te servir e carregar você nos teus dias de aflição. Ele está pronto para caminhar com você numa jornada de dor e de sofrimento que o futuro pode trazer. Mas nós não precisamos viver ansiosos, porque nós temos um Deus de quem nós podemos depender. Nós não precisamos viver como os ateus e à toa. Nós temos um Deus que nos sustenta. Esse Deus que nos sustenta não é uma série de proposições teológicas que você guarda no seu sua confissão de fé. Estamos falando de uma experiência genuína e íntima com Ele. De andar com Ele, desfrutar dEle, da presença dEle. Estamos falando de uma experiência pessoal com Deus cuidador. E essa experiência pessoal vai curar a nossa ansiedade. Ele diz mais uma coisa: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. O nosso Senhor Jesus Cristo não tem nenhum interesse de apresentar uma visão de Deus como um crápula. Muito pelo contrário, Ele está dizendo: busquem esse Deus, busquem a sua justiça. E Ele diz, mas Ele vai te acrescentar o resto. Você está preocupado com o que você vai comer? Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega a tua vida a Ele. Faça o que Ele espera de você. O mais Ele vai fazer. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas o Senhor acrescenta. Esse tipo de coração dependente que nós precisamos desenvolver, que vai aniquilar a ansiedade. Nós não precisamos de ansiedade porque nós podemos depender do nosso Senhor. E se você lembra da oração do Pai Nosso, é exatamente isso que Ele faz. Ele diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Por que eles estavam orando por provisão? Por que o nosso Senhor Jesus Cristo inclui provisão logo depois de falar do reino, logo depois de falar sobre a vontade? Porque provisão é algo que nós esperamos, é algo que nos preocupa, é algo que nos causa medo e preocupação do futuro. E os nossos irmãos do passado viviam do seu trabalho diário, então o pão de hoje era o trabalho de ontem, o pão de amanhã é o trabalho de hoje. Não tem folga, não tem poupança. E a oração do cristão dependente é, Senhor, eu preciso do pão de hoje. Me dá o pão de hoje. O pão de hoje é o trabalho de ontem. O pão de amanhã é o trabalho de hoje. Me dá o pão que eu preciso diariamente. Essa é uma oração de um coração dependente. Eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar confiando. Eu vou realizar minhas funções, mas eu vou realizar sabendo que é tua a provisão. Isso cura a nossa ansiedade. No lugar de preocupação, nosso Senhor está dizendo oração. Nós podemos orar para esse Deus. Nós podemos buscar o Senhor, podemos buscar a sua justiça. Nós podemos buscar a profunda dependência dele, sabendo que ele acrescenta. Nós podemos orar por essa oração. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo tem um jeito muito curioso de terminar o seu ensino. Depois de ensinar sobre essa busca pelo Senhor e essa dependência que precisamos dele como cura para a ansiedade, nosso Senhor Jesus Cristo adiciona um último versículo que você fica, como que isso se encaixa? Ele diz o seguinte: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas preocupações. Ele diz: basta a cada dia o seu próprio mal. Isso, o que isso tem a ver com Deus Criador, com Deus Provedor? Deus Provedor não vai resolver todos os meus problemas? Então quer dizer que eu vou viver de maneira dependente dele e amanhã vai vir perigos e provisões e problemas? Exato. O nosso Senhor adiciona uma cláusula de realismo para religiosos, especialmente os hipócritas. Eles precisam lembrar que não adianta seguir Jesus de boca para fora, que não dá para viver uma vida religiosa como se ela fosse um desenho da Disney. Ele precisa de uma realidade importante. Nosso Deus cuida, nosso Deus provê. Mas isso não significa vida sem problema e sem sofrimento. Ele diz: basta cada dia o seu próprio mal. O que é que vai acontecer amanhã, você sabe? Você sabe se você vai ter emprego amanhã? Todos nós temos o desejo de que tudo vai estar normal amanhã. Nós temos aí nas nossas métricas de avaliação o suficiente para dizer que se eu sair sexta sem ninguém me falar nada, é capaz que segunda eu entre sem ninguém falar nada. Mas imagina que 8h30 da manhã chega um e-mail do RH. Uma conversa. Ou pior, como aconteceu há 2 semanas atrás, que chega no seu, no seu celular um aviso do gov.com. Vocês viram isso? De que a pessoa foi demitida, foi desligada da empresa antes do RH ter chamado para conversar. Porque a pessoa deu aplicado como se já tivesse resolvido o caso e ainda não tinha conversado. Imagina que você está saindo para o trabalho e recebe uma notinha dessa. Basta cada dia o seu próprio mal. Nosso Senhor Jesus Cristo não está dizendo que nós vamos viver uma vida sem problemas, uma vida sem dilemas, uma vida sem maldade nesse mundo. As pessoas vão pisar em cima de nós, as pessoas vão passar por cima de nós. Nós seremos injustiçados, nós passaremos dificuldades. Isso faz parte da vida. Mas é muito curioso o nosso Senhor dizer, não é? Não se preocupem com amanhã, porque amanhã talvez vai ter sua dose de mal. Você fala assim, como que eu estava indo bem até aqui, Jesus. Até aqui eu estava contigo, depende do Senhor, busca o Senhor. Mas que história é essa? De que eu posso ficar em paz hoje, que o mal vem amanhã. Talvez isso seja uma outra parte da oração do Pai Nosso que nós precisamos lembrar, que ele diz: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós sabemos que o mal existe no mundo. Nós sabemos que os problemas vão existir. Que nós estamos cercados, e nesse mundo caído nós estamos constantemente cercados da possibilidade de algo ruim acontecer com a gente. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo que um cristão de coração dependente, ele ora por proteção dessas coisas. Ele não responde com ansiedade e preocupação. Ele ora por proteção para essas coisas. O ensino de Cristo Jesus é um baita antídoto para a ansiedade dos nossos dias. Porque a solução que ele tem para a nossa ansiedade é que ela deve ser construída de dentro para fora, do nosso coração para o mundo. Do nosso coração, numa disposição de buscar Deus em primeiro lugar, de buscar a justiça de Deus em primeiro lugar, de viver uma vida que é conforme a justiça dele e de esperar que ele faça provisão para o resto, sem deixar de considerar que esse mundo é cruel, ruim, mau. Por isso que nós oramos nos moldes da oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Dá-nos o pão, proteja-nos do mal. O ensino de Cristo Jesus pode ser um baita antídoto para a nossa ansiedade, porque nós vamos tirar o foco de nós e vamos colocar no Senhor. Nós vamos orar, nós vamos entregar, nós vamos depender. A solução para a ansiedade está na dependência de Deus, que é manifesta na oração do Pai Nosso. Em uma visão realista da vida em um mundo caído. Esse mundo é ruim. Esse mundo é cruel. Esse mundo é instável. Nós não podemos garantir nada nele. Isso não deve ser foco de ansiedade. Isso deve oferecer realismo para a nossa dependência. Isso deve nutrir a nossa dependência. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas ao invés de tentar resolver todos os problemas que podem vir amanhã, nós vamos buscar uma vida de oração. O que nós aprendemos então? Que a solução de Cristo Jesus começa com esse buscar. Ele diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as suas coisas nos serão acrescentadas. Uma vida de buscar a Deus em primeiro lugar. Nós aprendemos sobre uma vida de dependência, reconhecendo que o reino é de Deus, que a vontade que tem que ser feita é dele, mas também de orar, dá-nos hoje o pão de cada dia. Nós precisamos depender do nosso Senhor dessa maneira. E por fim, nós precisamos da sabedoria desse princípio de basta a cada dia o seu próprio mal. O mal de hoje eu luto hoje, o mal de amanhã eu luto amanhã. Ao invés de me preocupar em como eu vou lutar um mal que talvez venha amanhã ou não, eu entrego para o Senhor os meus temores. Eu entrego a minha ansiedade. E eu vivo hoje para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós encontramos na tua mensagem confronto ao nosso coração, mas também conforto. Nós vimos que o Senhor tem correções a fazer, mas nós vimos também o teu caráter generoso e bondoso de nos apontar o caminho. Quanto mais nós conhecemos a tua palavra, mais desejos nós temos de te conhecer, Senhor. Muito obrigado por se revelar na tua palavra, muito obrigado por trazer essa mensagem para nós, muito obrigado, Senhor, por nos ensinar com tanta clareza. Cuida do nosso coração fraco, Senhor. Nós carecemos do teu consolo, nós carecemos do teu conforto, nós carecemos do teu cuidado, porque o nosso coração é fraco, Senhor, dependente. Mas o que nós queremos, acima de tudo, Senhor, é depender de ti, depender da tua direção, do teu cuidado e da tua provisão, Senhor. Cuida do nosso coração e nos ajuda, Senhor, a caminhar a cada dia de acordo, Senhor, com a tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.